Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional. Hoje, terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio e na central técnica, Fábio Luiz. Na assistência de produção, Glória Ferreira. Começa hoje Copa do Nordeste. Também terá bola rolando na Libertadores. Você conhece jiu-jitsu sem kimono? Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Copa do Nordeste.
Imperatriz do Maranhão e CRB de Alagoas dão início na noite desta terça-feira à 17ª edição da Copa do Nordeste. As duas equipes ainda não jogaram por seus campeonatos estaduais e nenhuma das duas equipes conquistaram o título. O encontro entre as duas equipes será no estádio Frei Epifânio, às 20 horas.
Aconteceu nesse dia.
Com Cláudia Rodrigues.
Em 1965, no Maracanã, o Vasco conquistava o torneio internacional do quarto centenário de fundação da cidade do Rio de Janeiro, ao vencer o Flamengo por 4-1. Célio e Saúl, com 2 gols cada, marcaram para o Vasco. Paulo Henrique fez o único gol do Flamengo.
Basquete.
Em busca da 8ª participação consecutiva nos Jogos Olímpicos, a seleção feminina de basquete treina desde o último dia 13, no Rio de Janeiro, para a disputa do pré-olímpico mundial, que acontece entre os dias 6 e 9 de fevereiro, em Bourges, na França. A preparação está dividida em 3 etapas e conta com o apoio direto do Comitê Olímpico do Brasil. Nesta primeira fase, que vai até 27 de janeiro, a seleção tem realizado atividades em solo brasileiro, aproveitando a estrutura do CT Time Brasil no Parque Aquático Maria Lenk. Depois viaja para Belgrado e disputa um amistoso contra a Sérvia no dia 3 de fevereiro, quando embarca para a França. A seleção feminina estreia no pré-olímpico mundial contra Porto Rico em 6 de fevereiro. Depois, nos dias 8 e 9, enfrenta a França e a Austrália. As 3 melhores seleções se classificarão para Tóquio 2020. Da equipe de esporte.
Copa Libertadores da América.
Começa nesta terça-feira a fase preliminar da Copa Libertadores da América, com um encontro entre Carabobo, da Venezuela, e Universitário do Peru, para a partida de ida em Guayana, na Venezuela. O Corinthians estará de olho nesses jogos, já que entra na segunda fase da preliminar da competição, assim como o Internacional.
Judô.
O judô brasileiro receberá de 14 a 17 de fevereiro o bicampeão mundial e medalhista olímpico Hirotaka Okada, que estará no país para ministrar workshops da modalidade para professores de judô e estudantes de educação física. O conteúdo será voltado à capacitação desses profissionais para o ensino da arte marcial no âmbito escolar. As atividades serão em 2 cidades brasileiras: Lauro de Freitas, na Bahia, no dia 14 de fevereiro, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nos dias 16 e 17. O evento é gratuito. O evento faz parte do programa Sport for Tomorrow, projeto de contribuição internacional do esporte liderado pelo governo japonês, com conexões em 100 países e com cerca de 10 milhões de pessoas envolvidas. Por meio desta iniciativa, o Japão pretende dar a sua contribuição ao desenvolvimento social de vários países através da prática esportiva. No Brasil, a Confederação Brasileira de Judô é uma das parceiras do governo japonês neste projeto e tem trabalhado junto à Embaixada do Japão e ao Governo Federal do Brasil para promover cada vez mais o intercâmbio Brasil-Japão no judô. Desde 2016, o Brasil e o Japão mantêm uma parceria para a troca de experiências esportivas e de organização dos Jogos Olímpicos, uma das iniciativas assinada durante o Fórum Mundial de Cultura e Esporte, teve como objetivo o envio de professores brasileiros de judô para um treinamento no Japão para que conheçam a forma de ensino da modalidade em escolas públicas e replicarem o modelo no Brasil. O programa já levou 25 professores brasileiros ao Japão. A primeira turma, em 2017, contou com 7 participantes, a segunda, em 2018, com 8, e a turma de 2019 foi composta por 10 professores brasileiros que passaram 2 meses visitando dojos e escolas japonesas.
Jiu-jitsu.
Jiu-jitsu sem kimono. Este é o assunto de Marília Rigoni.
Os golpes são de jiu-jitsu, os fundamentos principais também, mas as habilidades desenvolvidas por quem treina o no-gi, a sigla em inglês para jiu-jitsu sem kimono, são outras.
Sem kimono, né, a parte de luta sem kimono já surgiu há muito tempo, e nas academias de jiu-jitsu, no caso onde eu dou aula e eu treino, uma vez na semana a gente faz um treino com todos os alunos sem kimono, né, mostrando um pouco da realidade da luta, né, que é sem ter o kimono, sem pegar na manga, na gola, e um pouco mais da realidade do dia a dia da rua, né, que também é a defesa pessoal.
Pedro treina as duas modalidades. Com ou sem kimono, o objetivo é finalizar o adversário, mas para chegar lá, é necessário adaptar os golpes.
No sem kimono, eu tento explodir mais nas posições, né, uma explosão ali para se livrar de uma posição, porque como o cara não tem onde te segurar, como por exemplo no kimono, que ele segura e, pô, se ele quiser ele não solta mais, no sem kimono eu consigo explodir, sair das posições, ser toda uma situação ruim.
Na variação do jiu-jitsu, que usa o uniforme de lycra, os praticantes seguem a mesma graduação tradicional da versão com kimono.
A gente começa com o iniciante, uma faixa branca, quando ele começa a treinar, ele não faz nenhum tipo de luta com ninguém. Primeiro ele aprende as posições, filosofia da luta, aquecimento, treinamento específico. Depois de 4 meses, ele vem a praticar seu primeiro treino, que eu, no caso, chamo de rola, né? Que ele está apto, com orientação do professor, praticar um rola. E assim vai sucessivamente. Ele vai melhorando e vai crescendo.
Fora das academias, o no-gi também é popular em campeonatos. Shimu foi o campeão brasileiro sênior em 2019.
Todo ano tem um brasileiro de equipe e um brasileiro sem kimono, que é individual. De equipe, né, a gente forma uma equipe de 5 pessoas contra outras equipes. E o individual é dentro da sua categoria, cada um compete e tentando chegar ao êxito, que é a medalha de ouro, ser campeão.
Para se desafiar, Shimu faz treinos com os mais jovens.
Gosto de treinar com a galera mais nova, faixa azul, faixa roxa, porque eles estão vindo comendo tatames, eles estão com olho de tigre, vontade de vencer, vontade de avançar, pegar uma faixa maior. E eu na preta, faixa preta, né? No caso, eu não me estabilizo. Eu pego realmente eles que estão com vontade de crescer, e eles me forçam, me puxam meu condicionamento físico.
Quem já treina ou ensina a arte marcial garante: não há preferência nas modalidades do jiu-jitsu. O lance é entrar no tatame e fazer o melhor.
Vai do dia. Às vezes eu tô querendo treinar mais sem kimono. Às vezes tem um cara que, poxa, eu mando melhor sem kimono do que com kimono. Mas não tem uma preferência, não. Tem gente que tem, mas eu gosto bastante dos dois.
Pode começar a fazer assim, sem kimono, o jiu-jitsu sem kimono. Mas ele vai gostar de fazer o kimono, com certeza.
Futebol feminino.
A atacante da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Cristiane, que recentemente deixou a equipe do São Paulo, foi confirmada como reforço do Santos, onde conquistou 2 vezes a Copa Libertadores Feminina, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Cristiane é a 5ª artilheira da história do futebol feminino do Santos, com 46 gols em 29 jogos, com uma média de 1,5 gol por partida.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Internacional e Corinthians se enfrentam logo mais na Arena Barueri às 19h15 pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O segundo encontro da semifinal será amanhã, quarta-feira, entre Grêmio e Oeste, também na Arena Barueri, às 17h30. A final está marcada para o sábado, dia 25 de janeiro, como parte das comemorações do aniversário da cidade de São Paulo, que está completando 466 anos de fundação.
Deu ruim.
E como deu, e não é a primeira vez. Mais uma tentativa, mais um fracasso. É público que os torcedores não estão aprovando a volta do ex-goleiro Bruno ao futebol. Mais uma vez, o anúncio da contratação de Bruno não foi bem recebido. Mulheres estão organizando um protesto para esta terça-feira em frente ao estádio Dito Souza, onde acontecerá o encontro de Operário e Poconé pelo Campeonato Mato Grossense. Na tarde desta segunda-feira, a procuradora do Estado e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Gláucia Amaral, informou que a reação contra as pretensões operarianas serão implacáveis e que não se pode compactuar com tamanho absurdo. Também entraram nos protestos o Núcleo Feminino da Força Jovem do Operário e outra torcida organizada independente, mas parte dos integrantes das duas maiores torcidas organizadas masculinas. Eles pretendem realizar um ato contra a contratação. Os manifestantes se vestirão de preto, associando protesto e luto pela vítima de Bruno.
Tênis de mesa.
As principais competições de tênis de mesa passarão a utilizar o sistema de árbitro assistente de vídeo para corrigir erros ou dúvidas durante os jogos, incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio. O anúncio foi feito pela Federação Internacional de Tênis de Mesa, que passará a usar um modelo que é semelhante ao VAR. O sistema no tênis de mesa será conhecido como Tennis Table Review ou Revisão da Tabela de Tênis. O VAR do tênis de mesa foi utilizado pela primeira vez na etapa final do Circuito Mundial de 2019, que aconteceu na China. A ITTF recebeu um retorno positivo dos jogadores que aprovaram a utilização do sistema durante a competição.
Aconteceu no futebol.
Em 1998, Copa do Mundo que aconteceu na França, poucas pessoas sabem disso, mas aconteceu um casamento bem no centro do gramado do Estádio Velodrome, em Marselha. O noivo foi o norueguês Eklund e a noiva a brasileira Rosângela de Souza. As núpcias aconteceram antes da partida entre Brasil e Noruega, no dia 23 de junho de 98. Aquele do pênalti que o Júnior Baiano fez e que pouca gente viu. O Brasil, já classificado, perdeu para a Noruega por 2-1.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Beth Robinson, que venceu a prova dos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Amsterdã em 1928, viajava no avião bimotor de seu primo, que bateu em Chicago 3 anos depois. Beth foi arremessada para fora do pequeno avião e encontrada sem pulso por um morador da região que, acreditando que Beth estava morta, a levou para o necrotério. Na verdade, Beth estava viva e, depois de acordar de um coma de 7 meses, se recuperou o suficiente para ainda disputar os Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim.
Salto com vara.
O campeão olímpico do salto com vara, Thiago Braz da Silva, participa de campo internacional de treinamento e competições no centro de Aspire, na cidade de Doha, no Catar. Thiago Braz e o técnico Elson Miranda ficam até o início de fevereiro, quando partem para a disputa de provas do circuito europeu, ainda em pista coberta. Além dos treinamentos que visam os Jogos de Tóquio 2020, Thiago, que é do Pinheiros, participará de 4 provas em fevereiro, sendo uma na França, uma na Alemanha, e volta para a França, onde participará de mais 2 competições.
Final de Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia!
Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional.